Nocaute. Por escrito.
O conto na rede.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Estamos aí com mais um programa Nocaute por Escrito. Estamos agora no ar, aqui em Curitiba, na cidade capital do Paraná, para todo o Brasil. Estamos aqui com o professor Ivan, mais uma vez, né, Ivan?
Sim, é um prazer estar aqui de novo, professor Eugênio, e infelizmente de novo sem a presença do professor Jefferson, teve um contratempo, mas estamos aí para fazer mais uma edição no programa e futuramente o professor Jefferson vai tanto...
retornar no próximo programa, né?
Estar presente como ser quem escolheu o texto, o conto a ser lido deste dia, foi você mesmo, Eugênio?
Fui eu mesmo, escolhi agora, conforme havíamos prometido, né, Ivan?
Sim.
Escolhi um conto de uma escritora, não é? Escolhi aqui uma escritora bastante conhecida do ouvinte, a Clarice Lispector, não é? Aqui a nossa Clarice Lispector é Clarice Lispector de raiz, né? Não é a Nutella da internet, tá certo? A Clarice é uma autora que é muito utilizada aí na internet, muitos textos falsos dela, muito fake news, né?
Ela é muito influente, o nome dela, ou ela ficou muito notória como autora e acabou, junto com o Luiz Fernando Veríssimo, talvez seja a autora mais apocrifizada, digamos assim, ou que atribuem textos a ela que não são dela.
Explique aí o termo, Ivan.
Você vê, o apócrifo é um texto que tem uma autoria atribuída e pode ser contestada ou às vezes pode ser até diretamente revelada como falsa, né?
Exatamente.
Vem de livros da Bíblia, mas aí nós temos o fenômeno de divulgação de textos que até precede a internet. Tinha isso no tempo em que se colocavam textos em murais.
Sim, sim.
Né? Teve um célebre texto do Jorge Luiz Borges, que não era do Jorge Luiz Borges, mas como ele tinha uma reputação de alta literatura, aí então se usa o nome do autor para atribuindo a um texto, e assim ele acaba virando o autor apócrifo de textos que nunca escreveu, no caso da Clarice Lispector, textos
exatamente,
geralmente, né, com aquele sabor de autoajuda ou poemas, dizer assim, até ou românticos ou textos mais ingênuos.
Açucarados, né?
Dificilmente são textos da Clarice Lispector.
E você, ouvinte, vai poder perceber isso com o conto que eu escolhi, mas nós escolhemos, de certa maneira, né? Que é o conto A Quinta História, né, que está presente no livro A Legião Estrangeira. E é interessante, Ivan, que esse livro foi publicado antes em jornal, né? Ele foi publicado aí em 1960 na revista Cidade e Jardim. Atual, existe essa revista ainda, né? Ela foi tem outros donos hoje, né? Mas ela publicou nessa revista esse conto, A Quinta História. Há mudanças, né? Algumas. E foi republicada depois na revista Senhor, que é já uma revista de jornalismo literário, que foi...
Que depois se associou a Isto É Senhor.
Exato.
E daí...
Mas não confundamos atual,
o
né?
Atual Isto É, ou Isto Não É, revista, agora essa outra revista.
Eu diria,
aí, enfim,
que a Isto É atual é uma fake news da senhora antiga.
Mas veja, não vamos nos perder. Você estava falando da outra revista e que segue sendo publicada, talvez com outro título.
Não, a Cidade de Jardim existe até hoje,
o
né?
O título.
Sim, o título, é.
Ah, é um periódico de longa
duração. Né? Uma revista aí voltada aí para as questões da casa, né? Que, aliás, tem bastante a ver com o conto que você vai ler, né? Que a gente vai ouvir hoje. E depois foi republicada também na Senhor, em 62, que é a revista que era, na época, editada pelo Paulo Francis, que foi quem a convidou para republicar, né? A Clarice tem vários romances, né? Chega aí a ter 8 romances, né? E vários livros de conto. Esse conto, então ele foi publicado primeiro em 1960 e depois republicado no livro A Legião Estrangeira em 1964, que é o segundo livro de contos da Clarice. Ela estreou com romance, Perto do Coração Selvagem, né? Já deu aí uma virada aí na questão do romance brasileiro, mas depois a gente comenta isso. E o primeiro livro de contos dela é de 1960, O Laços de Família. E só para terminar aí com essa breve exposição sobre a obra dela, A Paixão Segundo a GH é o romance que ela publica no mesmo ano do Legião Estrangeira. Então o romance Paixão Segundo GH, publicado em 64, junto com o livro de contos A Legião Estrangeira, não é? Depois a gente vai ver a relação que pode haver entre o romance e este livro.
Sim, um pouco mais recentemente, eu lembro de ver e ter acesso à reunião dos contos completos da Clarice Lispector, né, numa edição capa dura, muito bem organizada, muito interessante de notar, que é um volume de tamanho respeitável.
Respeitável, né? Ela escreveu bastante contos.
Deve ter por volta de uns 80 para 100 contos, assim, enfim.
Bom, tá, vamos ler o conto, Ivan?
Vamos, que aí a partir disso a gente vai poder
estender mais um pouco sobre os aspectos da obra da Clarice.
Sim, sim, vamos lá. A quinta história. Esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato e também Como Matar Baratas. Farei então pelo menos três histórias, verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra, embora uma única, que seriam mil e uma, se mil e uma noites me dessem. A primeira, Como Matar Baratas, começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me a queixa. Deu-me a receita de como matá-las. Que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz. Morreram. A outra história é a primeira mesmo e chama-se O Assassinato. Começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me. Segue-se a receita. E então entra o assassinato. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram. Pertenciam ao andar térreo e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. De dia as baratas eram invisíveis e ninguém acreditaria no mal secreto que roía a casa tão tranquila. Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiavam. Agora eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata que existe. Baratas sobem pelos canos enquanto a gente, cansada, sonha. E eis que a receita estava pronta, tão branca como para baratas espertas como eu. Espalhei habilmente o pó até que este mais parecia fazer parte da natureza. De minha cama, no silêncio do apartamento, eu as imaginava subindo uma a uma até a área de serviço onde o escuro dormia, só uma toalha alerta no varal. Acordei horas depois em sobressalto de atraso, já era de madrugada. Atravessei a cozinha. No chão da área, lá estavam elas, duras, grandes. Durante a noite, eu matara. Em nosso nome, amanhecia. No morro, um galo cantou. A terceira história que ora se inicia é a das estátuas. Começa dizendo que eu me queixara de baratas. Depois vem a mesma senhora. Vai indo até o ponto em que, de madrugada, acordo e, ainda sonolenta, atravesso a cozinha. Mais sonolenta que eu está a área na sua perspectiva de ladrilhos. E na escuridão da aurora, um arrochado que distancia tudo, distingo a meus pés sombras e brancuras. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. As baratas que haviam endurecido de dentro para fora, algumas de barriga para cima, outras no meio de um gesto que não se completaria jamais. Na boca de umas, um pouco da comida branca. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. Sei como foi esta última noite, sei da orgia no escuro. Em algumas, o gesso terá endurecido tão lentamente como num processo vital, e elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas, até que de pedra se tornam, em espanto de inocência e com tal olhar de censura magoada. Outras, subitamente assaltadas pelo próprio âmago, sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava, essas de súbito se cristalizam, assim como a palavra é cortada da boca. Eu te... Elas que, usando o nome de amor em vão, na noite de verão cantavam, enquanto aquela ali, a de antena marrom suja de branco, terá adivinhado tarde demais que se mumificara exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do em vão. É que olhei demais para dentro de mim, é que olhei demais para dentro de minha fria altura de gente e olho a derrocada de um mundo. Amanhece. Uma ou outra antena de barata morta freme seca a brisa. Da história anterior, canta o galo. A quarta narrativa inaugura a nova era no lar. Começa como se sabe, queixei-me de baratas. Vai até o momento em que vejo os monumentos de gesso. Mortas, sim. Mas olho para os canos, por onde esta mesma noite renovar-se-á uma população lenta e viva em fila de indiana. Eu iria então renovar todas as noites o açúcar letal, como quem já não dorme, sem a avidez de um rito, e todas as madrugadas me conduziria sonâmbula até o pavilhão, no vício de ir ao encontro das estátuas que minha noite suada erguia. Estremeci de mau prazer a visão daquela vida dupla de feiticeira, e estremeci também ao aviso do gesso que seca, o vício de viver que arrebentaria meu molde interno. Áspero instante de escolha entre dois caminhos que pensava eu se dizem adeus, e certa de que qualquer escolha seria a do sacrifício, eu ou minha alma. Escolhi, e hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi dedetizada. A quinta história chama-se Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. Começa assim: queixei-me de baratas.
Muito bem, professor Ivan. Acabou de ler aí o conto A Quinta História, de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida em 1920, que e morreu em 1977, e que irá complementar aí o ano que vem 100 anos de nascimento, não é? Bom, Ivan, conto, né, A Quinta História, parece que conta a mesma história de várias formas diferentes. Como é que você
vai desenvolvendo isso a partir de uma premissa? Mas é, só fazendo um encaixe aí, a Clarice é de 1920, né? Mas ela nasceu na Ucrânia, ela é brasileira naturalizada, né?
Exato.
Só que a família dela trouxe com 2 anos de idade para o Brasil, ela foi criada aqui, enfim, mas tem esse sobrenome Lispector e essa ascendência judaica-ucraniana, né?
Exato. Ela foi naturalizada brasileira mais tarde, né?
Nome da coleção de contos aí em que esse foi incluído em livro é A Legião Estrangeira.
Sim.
E a gente poderia até começar, talvez, comentando de um sabor aí que dá um alcance para uma literatura brasileira e em língua portuguesa brasileira, um alcance aí de dimensão universal.
Sim.
A gente pode dizer até que não tem nenhuma, inclusive interessante nesse conto, não tem nenhuma referência mais concreta em termos de lugar. Ou a gente poderia até dizer que se fosse traduzido para uma outra língua, não ia precisar...
Uma contextualização...
Não tem um nome de cidade aí ou de país, não é?
Isso é interessante, Ivan, porque ela é um romance que, pela data, né? O conto, ou mesmo o primeiro romance dela, que é de 40, ela, no meio do contexto dos romances realistas, né? Que havia ali o próprio Graciliano, Zé Lins do Rego, né? Esses romances que vêm na década de
30. A geração de 30, né?
Exato.
Com um realismo, um naturalismo, recuperando aí uma tradição do final do século XIX e falando sobre contextos bem específicos, né? Regionalistas, romances regionalistas. Né?
Ela vem com essa surpresa aí,
né? E a literatura da Clarice tem esse sabor aí meio... Assim, até mais aparentado com a própria tradição literária de contar histórias, e a gente vê isso já no início, quando ela diz poderiam ser mil e uma, já a referência às mil e uma noites e a Sherazade, enfim, a narradora, que sim, é sim. O protótipo da capacidade narrativa de ir encantando e gerando história de dentro de história, ou aproveitando para emendar uma história na outra e não terminar, não é?
Que é um pouco a estrutura desse conto, não é? Que é uma história dentro da história, uma espécie de narrativa, como se chama, narrativa em abismo, né? Que uma, sim, vai se reproduzindo, uma dentro da outra, não é? E a última história, que é a quinta, ela não chega a contar, mas a gente pode pensar que tem seis, tem sete, tem oito, tem nove, tem dez.
Sim, isso.
A capacidade,
o final é o interessante, é o final em espelho, porque é uma repetição e da primeira frase, que é a premissa da história ou do conto, que são vários daí, né?
Exato.
São infinitos no sentido da capacidade imaginativa do leitor. Agora, eu podia recuperar aqui uma coisinha técnica que já foi comentada até, mas para enriquecer, porque no fundo, e para voltar a um chão, vamos dizer assim, a um solo, ou a uma firmeza de conceitos, claro que dependendo do leitor... O leitor, claro, tem a liberdade e precisa, em certos casos, de um leitor que tenha repertório para dar vivacidade ou dar riqueza a um texto. Agora, a gente não pode nunca esquecer que o texto ele tem uma materialidade, uma concretude, uma forma, e que existe aí um valor absoluto. Um conto como esse é algo precioso, enfim, no nível da escolha de cada palavra, não é? É um texto muito bem construído e que ganha por nocaute, talvez até parágrafo por parágrafo, você vai sendo meio que nocauteado ou até fica
atordoado, né?
E aí a força da linguagem dela em termos de... Daí ter essas referências que aí, claro, depende do leitor. E aí a gente tem no final também uma referência meio à filosofia e a uma figura importante na tradição ocidental, que é o Leibniz.
Né? Que, aliás, ele, de alguma maneira, no programa anterior, ele foi... subentendido, foi citado de forma subentendida, quando citamos o Cândido, né? Do jornal onde estava o conto do Trevisan, que, sim, tem referência à rua Cândido Lopes, mas também tem referência ao Cândido de Voltaire, que é uma crítica à filosofia do Leibniz, né? Que é uma crítica otimista, né? Que esse é o melhor dos mundos que vivemos, etc. Que tem a ver, acho que, um pouco aí com a decisão da narradora aí no final. Né, de criar aí a quinta história. De fato, ela se afasta um pouco, bastante, né, do contexto doméstico, né?
Então, e dá uma espécie de susto, de humor final humorístico aí, porque, enfim, você tem o Leibniz e tem a tradição ocidental aí, pois uma referência, mas você tem a transcendência do amor na Polinésia. Isso dá uma espécie de reviravolta, dá um sabor interessantíssimo aí, porque... É inusitado, né? A própria história de ficar do fascínio com o inusitado, aí a gente pode pegar esse gancho aí, se me permite o chavão. O inusitado de o personagem importante do conto são as baratas. Sim. Isso aí já permite a gente fazer, associar, intertextualizar aí com um outro escritor aí do século XX.
Que, judeu como ela, né?
E que por meio de contos aí prefigurou ou foi, chegou a uma altitude universal e que aí é universalmente reconhecido Tanto é que tem um adjetivo kafkiano, né?
Exato.
É, então, não é só pela exploração de algo fantástico num sentido negativo, de nojento, né?
Sim.
Mas assim, que no fundo acaba sendo, por meios de alegoria e símbolo, um escritor realista, né? Em termos de revelar uma história trágica ou uma condição humana de viver numa sociedade absurdamente organizada com instituições que são a própria negação daquilo
do
que
sujeito,
elas,
né?
Que elas deveriam promover, né? O governo especialmente a justiça, né? O poder judiciário. Mas aqui a gente tem, na verdade, algo mais ligado a esse absurdo, essa condição da própria humanidade aí.
Que remonta, inclusive, ao título, né? Você levou o título Legião Estrangeira um pouco para a questão da universalidade da obra dela, né? Tentando deslocalizá-la, né? Tirar
sim, do... desterritorialização.
É, exato. Eu não vou falar essa palavra porque eu vou me bananar.
Não, deixa os termos técnicos e a parte chata comigo.
Não, a palavra desterritorialização, eu não vou falar, não. Mas, mas o que é interessante também é que a Legião Estrangeira também é uma legião, né? Remete também àquele grupo, né? Aquela reunião de soldados na África, não é?
Sim, os colonialistas.
Os colonialistas que ficavam lá sem pátria, tinham que se desligar da sua naturalidade, não é? Da sua nacionalidade, uma vez que entravam na Legião Estrangeira, não é? Para lutar ali nas lutas coloniais, né? E, quer dizer, uma perda da identidade, né? Também um pouco. Então, esses contos aí do Legião Estrangeira também fala um pouco dessa busca, perda da identidade, um pouco o que ela faz aí com a barata, né? Que ela, essa relação que ela tem com as baratas e com a morte delas, né? Um pouco se ela vai de fato, né, escolher entre o eu e a alma, como ela diz no final.
Conforme você já mencionou, intertextualiza também, que a gente não corre muito risco de dar spoiler, porque o mais importante desse romance não é saber que tem alguma coisa a ver com barata.
Sim.
Mas a Paixão Segundo GH coloca uma personagem refletindo sobre a condição humana.
Exato.
E o absurdo da existência, ou a dificuldade, ou o drama.
No mesmo ambiente, né?
De um jeito mais denso. Aqui a gente tem, na verdade, até algo um pouco divertido, talvez um humor meio escatológico, mas, de certa forma, o humor de uma situação que não é...
A Judith Rosenbaum compara os dois, o romance ao conto, né? Ela escreve As Metamorfoses do Mal, né? E como disse o Ivan, né? O romance se passa também no mesmo ambiente, né? Também é o quarto da empregada, onde ela acha barata, né? Só que no caso do Paixão Segundo GH, a narradora vai até as últimas consequências, né? Ela vai meio que se auto-analisando, né? Ao contrário dessa narradora do conto, que ela, na verdade, transforma as baratas, esse incômodo aí, esses seres que vão à noite, que andam pelos canos, ela os elimina, né? Até no final ela coloca uma plaquinha lá, a casa está detetizada, né?
E quase que ela humaniza as baratas, ou enfim, na história em que ela diz que está diante de Pompeia e coloca as baratas em situação como se tivessem uma...
Ali dá uma espécie de miúdo.
Dimensão, né? Humana, assim.
E é o momento que ela descreve, né, as baratas, né? Assim, uma com a antena suja, do pó, uma que para de falar, né? Tem as reticências, né?
É como se ela se identificasse aí psicologicamente, ela se sente mal, culpada, porque ela daí imagina com detalhes o efeito que ia provocar aquela resolução da situação. Agora, o interessante é a gente não esquecer que tem esse recurso aí metalinguístico, né? De que ela está dizendo, vou contar uma história assim.
Sim.
Daí, então, a história pode ser, como ela vai fazendo, sendo reformulada e tornada mais complexa e, ou sendo transformada, né? Metamorfoseada.
Exato, né? Ela, eu tenho a impressão, a interpretação da Judite vai nesse caminho também, que ela fica nessa luta, né, de evitar ser absorvida pelo que essa barata traz, né? Essa coisa noturna, né? Essa coisa, esse inconsciente e tal, e esse, ela fica excitada a matar as baratas na segunda história, né? Na terceira ela já contempla as baratas como se estivessem em Pompeia, né? Que eu acho uma parte bem legal. Vou até ler aqui de novo.
Sim.
Que é interessante esse trecho que ela interrompe o texto, né? Você está ouvindo. O Ivan leu muito bem, né? Ele fez uma pausa grande para você perceber que ela para, né? Então eu vou ler de novo aqui. Eu não leio tão bem como o Ivan, mas... leva... também está servindo, né? Outras, subitamente assaltadas pelo próprio âmago, sem nem sequer ter tido a intuição de um modo interno que se petrificava. Essas de súbito se cristalizam, assim como a palavra é cortada da boca. Eu te... Aí vem a pausa, né? E mais adiante, tem uma outra pausa também, né? É que eu olhei demais para dentro de mim. É que eu olhei demais para dentro de...
Aí, aí a voz da, da própria barata.
Da própria barata.
Ela personifica e dá a voz... A barata e dá a voz ali no trecho anterior ali, a barata dizendo, confessando o amor, uma frase de amor, né?
Exato, exato. É. Que foi interrompida aí, né, por essa petrificação. Essa petrificação interna também, né, talvez esteja ligada um pouco a alguma coisa do mundo contemporâneo, do mundo moderno, não sei, né? Enfim, pode haver algum tipo de coisa desse tipo, né? Uma forma aí de não levar aí as últimas consequências aí, a experiência. Ah, no GH, não é? Parece que ela quase se dissolve, não é? Uma espécie de mundo metafísico, a personagem, ela se deixa levar aí pelas condições aí do úmido, do natural, do pré-humano, né, no segundo GH. Nesse caso, a narradora, ela, de fato, se afasta, mas sempre tem essa questão aí, desse lugar...
Se afasta ou, mas num outro sentido, ela se personifica,
sim, sim,
né?
É.
Ou ela personifica as baratas de uma forma que só um ser humano seria capaz, né?
Exato.
Se a gente não for muito metafísico nem filosófico para encampar o que no Oriente tem como... história alegórica do sábio que sonhou que era uma borboleta e quando acordou não sabia se era uma borboleta sonhando ser homem.
Exato.
Mas aí a gente tem esse horror fascinante, né, que acho que tá presente, é um dos apelos mais congênitos da produção artística e da expressão do que é o ser humano, é esse fascínio com o que é proibido, ruim, violento, ou um tabu, né?
Exato.
A vida social mais superficial vai proscrever esses assuntos e aí eles vão ser aproveitados na arte, né? Pra...
E aí ela, nada mais nada menos, está tratando aí do tal do mal, né? Que ela fala num determinado momento, né? Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiava.
Ah, sim, pois é. Porque aí a gente pode ver, falando sobre essa personificação do mal, para concluir aí, a discussão podia ir muito adiante, mas de fato há uma identificação e há uma simbolização do mal, mas o mal maior ainda talvez esteja na própria capacidade de ou satisfação em matar as baratas, mesmo que sejam as baratas.
Exato.
Que são tão peçonhentas, sujas ou nojentas.
Isso, né? Isso mesmo. Muito bem, Ivan, estamos aí encerrando o terceiro Nocaute por Escrito. Ficam duas indicações aí, se o Ivan tiver mais uma. Tem a biografia do Benjamin Moser, que chama Clarice, com uma vírgula, não é? Que é uma biografia mais recente da Clarice. Tem um texto do Benedito Nunes, que está no livro Dorso do Tigre, que chama Linguagem em Silêncio, que eu acho que é bem interessante para completar a leitura aqui, bem interessante, muito interessante. Ah, e o Metamorfose do Mal, da Judith Rosenbaum, não é? É, tá. Que é uma professora lá de São Paulo.
Esses mais técnicos, mais de crítica, mas acho que é recomendável simplesmente é a obra da Clarice, perfeito, seja qual for. Tem muita variedade, inclusive, não são só contos, e tem literatura infanto-juvenil.
Tem crônicas, né?
Etc. É uma autora muito enriquecedora. A obra dela é vasta e muito bem muito interessante, muito bem escrita, muito bem cuidada. É uma literatura que vale a pena.
Vale a pena. Então encerramos aqui mais um Nocaute por Escrito. Obrigado, Ivan, e obrigado à turma da técnica, não é? O Evandro, a Valéria, a Bárbara, não é? Não sei se eu esqueci de alguém, que estão aqui nos apoiando aqui nos estúdios da Rádio Ninter, diretamente da capital paranaense, Curitiba, com cerca de 38 graus, quantos graus está fazendo?
Opa, eu não sei. Isso
tá quente.
Em Curitiba isso é duvidoso.
É duvidoso.
É difícil de dizer. O certo é um abraço a todos os ouvintes e até uma próxima.
De chegar aos corações.